trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Aipim, mandioca, macaxeira.
Olá, ouvinte. Olá, Valmir. Tudo bem com você?
Olá, Laura. Tudo jóia. Laura, macaxeira se escreve com X?
Isso. Pode ser macaxeira ou macaxeira. Por que você quer saber?
Bom, já que vamos falar sobre o plantio da mandioca, é bom ficar por dentro de tudo, não?
Muito bem. A mandioca é cultivada em todas as regiões brasileiras, mas em cada lugar ela tem um nome diferente. No sul e sudeste é mandioca, mas no norte e nordeste, macaxeira ou aipim.
E por isso é muito importante saber falar os nomes certinhos. Não é hoje que a gente vai falar sobre a produtividade da mandioca em plantio direto sobre plantas de cobertura?
É, Valmir, mas vou te contar uma novidade.
Oba, conta logo, Laura.
Esse programa vai ajudar muitos produtores de mandioca.
É uma boa novidade mesmo.
O papo vai ser muito bom e com muita informação. Ah, antes disso, quero lembrar ao ouvinte para pegar caneta e papel para anotar a receita de beiju que vamos passar daqui a pouquinho.
Laura, para você saber que eu estou por dentro do assunto, sei que a região centro-sul do Brasil tem a produção de mandioca mais intensiva do país e talvez até do mundo.
É, tô percebendo que você tá antenado. Mas só para completar, Valmir, essa região toda, que é formada pelos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, é responsável por mais de 26% da produção nacional.
Tô por dentro, Laura. E esses 26% são produzidos em uma área de mais ou menos 17% da área total cultivada.
É, ela é uma região que tem alto rendimento, o maior do Brasil. Chega a produzir cerca de 22 mil quilos por hectare. Pelos cálculos feitos por pesquisadores da Embrapa, chega a ser 53% superior à média brasileira.
E pode ficar melhor cultivando a mandioca em plantio direto, em vez de sistema convencional, que é feito com uma aração e duas gradagens.
É, porque o sistema convencional traz um problemão, como a erosão que empobrece o solo com o tempo. A consequência é a diminuição da produtividade dos cultivos, ou seja, tudo que ninguém quer.
Aí entra o plantio direto ou cultivo mínimo associado ao uso de plantas de cobertura do solo, onde oferece condições que ajudam mais o crescimento e desenvolvimento das culturas de interesse econômico.
E para você ter uma ideia, Valmir, na pesquisa com a mandioca sobre palhada de aveia em plantio direto, as plantas ficaram mais altas e com maior quantidade de amido nas raízes do que no cultivo sob o sistema convencional de preparo de solo, aquele de uma aração e duas gradagens.
Muito interessante. E não foi só isso, não. Em outro resultado de plantio direto de mandioca sobre palhada de plantas, em um sistema manejado sob bases ecológicas no Cone Sul de Mato Grosso do Sul, a mandioca teve uma produtividade melhor quando cultivada depois que adubos verdes e crotalária junceia foram misturados.
Esse foi um trabalho desenvolvido pelos pesquisadores Auro Otsubo e Fábio Mercante da Embrapa Agropecuária Oeste, que fica em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Junto com o pesquisador Rogério Ferreira, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Glória de Dourados.
Bom, e agora o pesquisador Auro Otsubo, da Embrapa Agropecuária Oeste, vai explicar as vantagens de fazer o plantio direto em vez do convencional.
Um dedo de prosa.
No caso da mandioca, apesar de que muitos produtores não sabem, mas assim, a mandioca é uma das plantas, vamos dizer assim, que menos protege o solo. Tem problema de erosão, perda de solo muito grande. Quando nós fazemos esse tipo de plantio, né, o plantio direto, em que a gente deixa a palha sobre o solo, então ela diminui a perda do solo e essa palha vai favorecer para a cultura, porque diminui a temperatura do solo, mantém mais úmido no solo, então a planta tem menos estresse, tanto é que no nosso trabalho, o que a gente verificou é que as plantas, ela tem maior vigor, maior altura, maior peso de parte aérea e também de raiz. Isso, vamos dizer assim, anterior ao plantio no solo. E as outras vantagens para a planta é que essas plantas de cobertura, dependendo do tipo, nós verificamos que ela impede que certas sementes, por exemplo, de ervas daninhas, não nasça. A gente verificou que diminui tanto o número de tipos de ervas daninhas e também a quantidade.
Quais as plantas de cobertura que podem ser usadas?
Com relação às plantas que podem ser usadas de cobertura, assim, antes do plantio da mandioca, né, sem preparar o solo, nós fizemos assim, estudo com diferentes espécies. O que a gente verificou, cada uma tem sua qualidade, né, sua virtude e tem alguns defeitos. Por exemplo, as leguminosas como a mucuna, o trabalho mostrou que a mucuna em particular é uma das que mais, aquilo que a gente acabou de falar, seleciona espécies de ervas daninhas, ou seja, ela diminui o número de espécies diferentes de ervas daninhas então, em quantidade, então isso é um benefício. Mas por ela ser uma leguminosa, a permanência dela sobre o solo é muito rápida, ou seja, ela mineraliza ou ela logo ela some, então a permanência dela sobre o solo é muito rápida, ao passo que outras gramíneas como o sorgo forrageiro, o milheto e a própria aveia, desde que as condições sejam favoráveis para o cultivo da aveia, são excelentes, né? Porque ela fica por um maior tempo sobre o solo e o ciclo da mandioca é mais longo, então essa permanência por mais tempo, ela também, as suas vantagens quais seriam? É manter a umidade no solo por mais tempo e também a própria temperatura, então assim melhora o desenvolvimento da planta de mandioca. Então assim, essa escolha vai muito do técnico ou do produtor em questão, mas sem dúvida a planta de cobertura ela tem um efeito muito importante para o cultivo da mandioca, independente da espécie.
O Auro, existe algum maquinário diferente para o plantio direto?
Logicamente existe diferentes sistemas de produção do cultivo da mandioca. O pequeno produtor, né, que ele pode fazer o plantio manual aí com cova, mantendo a palhada tranquilo, mas hoje há assim, cultivos para áreas maiores. O sistema de plantio aí é mecanizado. Porém, o produtor deve se atentar que hoje as plantadeiras mais modernas vêm com um kit de plantio direto, então tem que atentar para esse kit que ele foi desenvolvido e estudado especificamente para essa finalidade, ou seja, a realização do plantio direto ou cultivo mínimo em mandioca. Então tem que atentar para esse kit plantio direto.
Obrigada, Auro Otsubo. Boas explicações.
O que eu achei interessante também foi quando o Auro falou da máquina para o plantio direto na mandiocultura.
E para sabermos mais sobre esse método, a jornalista Isabel Almeida, da Embrapa Informação Tecnológica, conversou com o agrônomo e professor Emerson Fei, lá da Universidade Estadual do Paraná, a UniOeste.
Quais as diferenças da plantadeira de mandioca usada no sistema convencional para essa plantadeira usada no sistema plantio direto?
Então, essa plantadeira aí, ela possui um sistema de abertura de sulco com menor capacidade de trabalho, para que as ramas fiquem bem alojadas. Que é importante que as ramas sejam bem alojadas e bem cobertas com solo para que elas não se desidratem. E as máquinas que são para o plantio convencional, elas não possuem esse dispositivo que faz esse melhor preparo do sulco.
Essa máquina também faz a colheita?
Não, essa máquina serve apenas para fazer o plantio. Então ela tem os mecanismos que fazem essa parte do preparo de solo e os mecanismos que alojam as ramas no solo para que elas depois possam brotar e se tornar plantas vigorosas.
E é fácil de usá-la?
Muito fácil, né? Então essa adaptação aí do kit, vamos chamar assim, um kit de plantio direto, ele é composto por um sulcador, uma haste sulcadora, que possui asas. E essa haste sulcadora com asas, ela consegue fazer um preparo do solo de melhor qualidade e dessa forma o plantio em sistema plantio direto fica bastante facilitado.
Muito bom, professor Emerson. E aí, Laura, o que você achou?
Gostei muito, Valmir. Isso pode ajudar do grande ao pequeno agricultor, tanto para melhorar a produtividade e aumentar a renda, quanto ajudar o meio ambiente.
Por falar em produtor rural, está na hora da gente saber o que o agricultor acha desse negócio de fazer plantio direto na mandiocultura sobre plantas de cobertura.
Concordo, Valmir. A tecnologia parece ser boa, mas melhor ainda é quando a gente fica sabendo de alguém que coloca a tecnologia em prática. Quem vai falar sobre a experiência de usar o plantio direto é o produtor João Carlos Maran, lá de Carapó, Mato Grosso do Sul.
Só uma curiosidade, Laura. Você sabe o que significa Carapó?
Nem ideia, Valmir. O que, que é?
Carapó é um termo da língua indígena, Guarani, e significa raiz de erva mate. Ká é erva mate e rapó é raiz.
Gostei. Vamos falar então com o seu João Carlos, lá do município da raiz da erva mate, Carapó.
Fala, produtor.
Seu João, quando o senhor decidiu fazer o plantio direto de mandioca sobre plantas de cobertura?
Há uns 3 anos, mais ou menos. Tem várias diferenças, né? A produtividade, até agora, ela está compatível com o convencional. Só que se você for ver, você não tem que fazer a gradiação da terra toda. Hoje o custo de óleo é muito alto, então a gradiação fica muito cara. Só aí você já tem um benefício grande, né? Sem deixar de o solo correr o risco de erosão do solo também, né? Tenho usado só a palha de milho, né? Que eu faço safrinha e planto na palha de milho, né? Se eu usasse na aveia ou braquiária ou o milheto, o resultado seria mais, né? Só que como eu planto safrinha e faço rotação de cultura com a mandioca, então eu planto na palha de milho, né? Não é tão bom, mas assim mesmo me está dando um bom resultado.
Oh, muito obrigado, seu João Carlos. O senhor praticamente deu a receita para a gente entender como funciona o plantio direto.
Bom demais! E por falar em receita, tá na hora de ensinar como se faz a receita salgada de beiju. Você aí, ouvinte, pega seu papel, caderno, lápis, caneta para anotar o passo a passo. Essa receita é de um livro da Embrapa Mandioca e Fruticultura, da unidade da Embrapa, que fica em Cruz das Almas, na Bahia.
Favas contadas.
Para esta receita, você vai precisar dos seguintes ingredientes: polvilho, água e sal. Aí, primeiro você umedece o polvilho com água e sal. Depois, esparrama numa frigideira quente e sem óleo. Quando secar por baixo, você tem que virar o beiju. Depois de pouco tempo, retire do fogo. Se preferir, pode colocar manteiga, coco ralado e um pouquinho de mel. Simples assim.
Nossa, sensacional! Anotei tudo. E é fácil demais a conta. E se o ouvinte quiser saber mais informações sobre o tema do nosso programa, é só ligar na Embrapa Agropecuária Oeste.
DDD 67, o telefone é 34169742.
Repetindo, DDD 67, telefone 34169742.
Olha, e se quiser pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. Aí vai o número.
0800-646-1160.
Aproveitamos e agradecemos a participação de todos aqui no Prosa Rural.
E também ao nosso ouvinte. É sempre bom esse momento que a gente compartilha aqui no Prosa Rural informações bacanas. Até semana que vem. Tchau, pessoal.
Continue sintonizado com a gente. Até a próxima.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Roteiro Silvia Zoschi Borges. Edição Isabel Almeida. Técnica Tiago Trigo. Conteúdo Embrapa Agropecuária Oeste.